Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo a mais um programa A Nossa Terra, um programa que é produzido pela Direnor e que há 25 anos lhe fala do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega-Sousa. Durante a próxima hora e até bem perto do meio-dia, vamos conhecer o Clube Penafidelense de Automóveis Antigos, uma associação com quase 20 anos de história e com muitas histórias para contar.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o concurso gastronómico Petiscando em Penafiel. Com o apoio Campos Café, Pizzaria Snack Bar. Venha provar a nossa especialidade de prego em pão. Estamos em Santa Luzia, Penafiel, mesmo em frente ao ringue. Pasta e Basta, uma casa tipicamente italiana no Sameiro, em Penafiel. Venha descobrir o nosso ambiente familiar e extrovertido e conte com a simpatia e o profissionalismo da nossa equipa. Pasta e Basta, uma casa para todas as idades. APP Café, Food and Drinks, um espaço onde se mistura o serviço de snack, café e bar. Estamos abertos das 13 às 24 horas. Trabalhamos com a Uber. Visite-nos na rua Abílio Miranda, em Penafiel.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O Clube Penafidelense de Automóveis Antigos foi fundado no dia 20 de agosto de 2003 por um grupo de amigos, amantes dos automóveis clássicos e conhecedores de que na cidade de Penafiel e também nos concelhos de Val de Sousa existiam vários entusiastas e automóveis em quantidade e também em qualidade suficientes para criarem uma associação que permitisse reunir os seus proprietários e aficionados, bem como recuperar e preservar este património histórico e cultural. Desde 2019 que a sua sede está situada junto ao Parque da Cidade, paredes meias com o Museu do Clube. O presidente deste clube e sócio fundador é Ricardo Gonçalves, advogado de profissão, 58 anos, A paixão pelos carros clássicos vem já do seu avô, que já tinha carros antigos, e o seu filho também já partilha esta sua paixão. Antes de mais, bom dia. Obrigada pela presença aqui em estúdio.
Bom dia, obrigado pelo convite.
A história é mesmo assim. Já vem do avô este gosto e agora foi transmitida para o filho.
É, felizmente sim. E, portanto, isto era, como disse muito bem, isto há sempre uma gênese em todas as histórias, as magentas, e no meu caso foi esse, pronto, era de família, habituado a ver carros antigos, e depois também aqui Penafiel é uma cidade que tem muitos carros antigos, e uma série de pessoas, amigas com carros antigos, levou-nos, como disse muito bem, à criação há cerca já de 20 anos, no próximo ano teremos que fazer qualquer coisa de especial para celebrar os 20 anos, à constituição do clube, que começou efetivamente por ser muito local, muito à base dos amigos aqui de Penafiel, e hoje, de todo, que não é um clube local. Neste momento somos um clube regional. Temos cerca de 430 sócios. De automóveis segurados e motociclos já temos cerca de 600. Portanto, neste momento seremos o terceiro maior clube do norte do país. Portanto, para quem começou com um clube local, acho que estamos a fazer um bom percurso.
Com certeza que sim. Mas recuando, ou neste caso, recuando um bocadinho à conversa, em agosto do próximo ano serão os 20 anos, portanto é uma data redonda, haverá uma festa mais marcante, obviamente. Já tem alguma coisa pensada?
Já. Nós queremos recuperar algo que se fazia aqui no norte de Portugal nos anos 60, 70, que eram os concursos de elegância automóvel. Isso perdeu-se um bocado. Neste momento em Portugal fazem-se dois bons concursos de muita qualidade, na Ilha da Madeira e no Estoril. Mas aqui no Norte passou-se um bocado com essa tradição e queremos recuperar isso. Temos umas instalações ótimas no Parque da Cidade, toda a envolvente do Parque da Cidade também proporciona que se faça um evento com uma certa dimensão e, portanto, iremos convidar os nossos sócios todos e os clubes com quem temos relações e temos parcerias para que se juntem uma festa, que queremos fazer esse concurso de elegância, mas também não só isso, não só um concurso, mostras do colecionismo, de antiguidades, portanto, queremos fazer uma coisa muito engraçada e mesmo de revivalismo, ou seja, nos concursos de elegância, por exemplo, os proprietários terão que ir vestidos de acordo com a idade do carro que possuem. Portanto, os ingleses, isto para os ingleses é muito banal, nós cá em Portugal não temos muito essa tradição, nem vamos querer incutir, mas vai ser um dos requisitos, vai ser um dos requisitos de avaliação do carro vencedor ou de uma determinada categoria, os proprietários também têm que ir a condizer com o carro, por exemplo.
Muito bem, é uma ideia gira. Será em agosto, portanto, é também a uma altura de verão, ali no Parque da Cidade também é um sítio muito propício. No Parque da Cidade, que acaba por ser um bocadinho a vossa casa, vocês estão ali, mas desde 2019, mas antes disso não estavam. Como é que foi este vosso percurso em termos de sede?
O percurso é igual ao de muitas coletividades que surgem por Carolice. E o nosso clube também foi isso. Os primeiros 6 anos, a sede do clube foi o meu escritório. Pronto, não havia mais nenhum. Tínhamos que começar por algum lado e era o meu escritório. Depois de tanto insistirmos com a Câmara Municipal de Penafiel, conseguimos um espaço aqui na Rua do Passo. Depois outro espaço ali perto da garagem do Alberto Pinto e felizmente agora temos umas instalações ótimas do melhor que há no país.
Exatamente, e também foi possível naquelas instalações vocês criarem o Museu do Automóvel, Museu do Automóvel Antigo, que precisamente foi inaugurado em julho de 2019, que acaba por ser também, digamos que, o vosso rosto.
Sim, é um espaço muito agradável, é um espaço, tem um espaço quanto basta. São cerca de 200 metros quadrados e temos feito, portanto, nós temos um protocolo com a Câmara Municipal de Penafiel em que temos que dinamizar aquele espaço. E é o que temos feito. Nós, portanto, trimestralmente organizamos exposições temáticas. Neste momento, por exemplo, temos uma exposição muito interessante que são a comemorar os 60 anos da Renault 4L e conseguimos juntar 12 viaturas muito, muito interessantes. Mas como tivemos outros, quer dizer, é temático, desde motorizadas, jipes clássicos, outros descapotáveis ou por marcas, isto, alguma coisa surgirá e, portanto, nós fazemos sempre 4 exposições por ano e dentro em breve teremos, então, já as primeiras, ou a primeira de 2023.
Ora, só para contextualizar, para quem não sabe ou está mais desatento, a sede do Museu Automóvel Antigo está ao lado da sede, da associação. Certo. O edifício, como já disse, possui uma área coberta de cerca de 200 metros quadrados. Neste espaço são expostos automóveis e motociclos dos associados do clube e também de terceiros, com uma rotação que também, como disse, trimestral e com uma variedade temática que permitem captar o interesse dos visitantes e manter uma dinâmica de curiosidade em cada exposição. Este espaço é também utilizado para promover visitas de estudo dos jovens estudantes, conferências, tertúlias sobre desporto, restauro e tudo o que possa envolver este mundo automóvel. O museu está aberto nas tardes de sábado e domingo e noutros dias e horas, mas por marcação. Atualmente, como já disse, está em exibição então os modelos da Renault 4L que celebram 60 anos, este carro mítico. Ainda há muitos associados que têm este carro, a Renault 4L.
Ainda há muitos, porque a 4L, portanto, as pessoas, é um carro tão vulgar que as pessoas nem dão o devido valor. Esse modelo de carro foi feito entre 1962 e 94, foram feitos cerca de 8 milhões de veículos. E, curiosamente, eu gosto um pouco de contar a história, cerca de 190 mil veículos 4L foram montados em Portugal. Havia uma fábrica da Renault na Guarda, e, portanto, havia, mas quer em Portugal, quer não fosse, o que é certo é que eles circularam cá e haveria muito mais do que esse número. E é um carro extremamente robusto, uma pessoa ainda circula nos pneus todos os dias, não é? Nomeadamente que pertencem a autarquias, a determinadas coletividades. É um carro fácil de manutenção, é um carro robusto, não tem grandes custos de manutenção e quem os aguentou até agora, então que os preserve, porque é um carro muito interessante, é um carro muito interessante mesmo.
A exposição tem tido muitos visitantes?
Temos. Como disse, é aos sábados e domingos. Né? Também durante a semana não faria sentido. Não faria sentido, ou só faz sentido se for por prévia marcação. E temos tido, não só de particulares, mas também de outros clubes. Posso dizer que, por exemplo, ainda esta semana fui contactado pelo Clube Português de Automóveis Antigos, que no dia 12 de novembro, tem um dos passeios das atividades deles, e perguntaram se nesse percurso que irão fazer, se poderiam parar em Penafiel e visitar a nossa sede e visitar esta exposição. Tudo bem, e cá estamos nós com todo o prazer em recebê-los. E este clube, como muitos outros que nos contactam.
Portanto, esta exposição da 4L ficará até meados de novembro, provavelmente, certo. Não é? Qual é a próxima? Já está planeada?
Já está planeada a próxima. A próxima terá início em dezembro e será sobre veículos comerciais ligeiros. Porquê? Porque são carros que marcaram uma determinada época. Podemos estar a falar, as pessoas não podem estar a dizer o que é isso, comerciais ligeiros ou o que é. Por exemplo, decidimos, e desapareceram muitos, por exemplo, um carro bastante conhecido, uma Ford Transit, das primeiras séries, dos anos 70, pronto, desapareceram. Uma pessoa não consegue encontrar esse tipo de carros. Carros de transporte que marcaram uma época, por exemplo, nas feiras, eram os carros comerciais da altura, e o certo é que já passaram 50 anos. E é muito difícil agora encontrar esse tipo de carros. Portanto, nós decidimos também, numa de revivalismo, tentar identificar onde é que estão os donos desse tipo de carrinhas comerciais, que foram muito úteis e dinamizaram o comércio e muita indústria, tentar encontrar pelo menos umas 10. Não é que elas sejam muito grandes, mas são volumosas. E como disse, nós temos 200 metros quadrados, e para que possam ser vistas com certa vontade. Portanto, olha, a próxima exposição vai ser sobre esse tipo de veículos comerciais.
Portanto, preparar, mas...
Não tem que ser só Ferraris, nem Jaguars, nem BMW, não tem que ser nada. Tem que ser de carros que marcam uma época ou que tenham um determinado significado.
Preparar uma exposição ainda dá algum trabalho?
Dá trabalho. Primeiro, identificar os carros. Primeiro, quando decidimos criar uma exposição, deve saber uma exposição porquê. Nós, no início de cada ano, tentámos saber o que é que se vai passar no próximo ano por marca ou por modelo, que seja o seu lançamento ou algo apelativo, ou por um tema qualquer. Pode ser um tema sobre uma exposição. Por exemplo, fizemos uma sobre motociclos quando foram os 75 anos da Vespa. Então, eram os 75 anos da Vespa, conseguimos juntar muitos colecionadores de Vespas e conseguimos enfiar cerca de 60 motociclos no nosso espaço. Também ocupou menos espaço e conseguimos colocá-los todos. Mas pronto, também são temáticos. Fizemos sobre jipes clássicos, fizemos sobre carros descapotáveis, sobre carros americanos. Pronto. É uma questão de imaginação, é uma questão de datas, de lançamento de modelos, por sugestões, por temáticos. Bom, dá para tudo. É uma questão de imaginação mesmo.
E você, acaba por ser a direção, mas se calhar também alguns sócios a dar essas sugestões dos temas.
Ah, sim, 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 sim. Isto, nós temos uma reunião de direção, nós todas as semanas nos reunimos. E lançámos vários temas, e pronto, é sempre por unanimidade, isso aí é uma decisão que é sempre por unanimidade. E esta, mais uma vez, foi por unanimidade, e antes do final do ano vamos ter que já, então, fazer a agenda para o próximo ano todo. Então, em janeiro, teremos de saber já exatamente as 4 exposições que faremos em 2023, o que é que iremos fazer. Pois, claro, uma pessoa também temos de ter flexibilidade para nos adaptarmos. Por exemplo, há um evento marcante em Penafiel, que é o Penafiel Racing Fest. Se calhar poderemos ter que interromper uma exposição e para pôr, por exemplo, carros desportivos de competição, como fizemos este ano. E fazemos um interregno e pomos carros desportivos. Portanto, temos de ter esta flexibilidade. Nada é imperativo. Temos que nos adaptar. As ideias, até podemos no início do ano pensar num determinado modelo e a meio aparecer uma ideia muito melhor. Não sei. Que faremos essas exposições, que temos esse compromisso, temos e vamos honrar.
Muito bem, mas o clube é muito mais que um museu, é um clube vivo. E por falar em adaptação, também tiveram de se adaptar nestes anos, 2020 e 2021, por causa da pandemia. Fizeram algumas atividades, mas tiveram de se adaptar. Como é que foi estes dois anos?
E foram anormais. Foram anormais para nós e para qualquer coletividade. Portanto, isso impediu-nos de fazer muitas das concentrações que nós queríamos fazer, por motivos óbvios, como é de conhecimento. Nós temos uma iniciativa, por acaso, que é o ar livre, e é muito interessante, que fazemos sempre no segundo domingo de cada mês, que se chama Viagens da Minha Terra, em que visitamos sempre uma das freguesias do Conselho de Penafiel. Pronto, isso sempre permite as pessoas tirarem os carros e circularem. Em vez de nos concentrarmos, por exemplo, na junta de freguesia, ficávamos no exterior do edifício da junta de freguesia. Em vez de termos grandes almoços, suspendemos os almoços, nem grandes nem pequenos, não havia almoços. Portanto, tentámos adaptar-nos, porque as pessoas tinham necessidade de sair com os carros. É curioso, sempre que nós divulgámos para as redes sociais que vamos fazer um determinado passeio ou uma determinada freguesia, é uma resposta ótima, porque aparecem sempre 20, 30 carros, ou seja, umas 40, 50, 60 pessoas. E para os presidentes da junta também é uma mais-valia, porque somos nós que perguntamos se eles estão disponíveis para nos receberem e, curiosamente, estão sempre todos disponíveis. Porque, de um momento para o outro, cai-lhes um grupo de pessoas e um grupo de carros que vai dar uma certa animação a uma manhã que seria uma manhã normal e dá um certo colorido àquela freguesia que fomos visitar. Portanto, adaptámos. Suspendemos os almoços de Natal, suspendemos esses convívios todos, suspendemos os magustos de São Martim, suspendemos isso tudo, que, felizmente, este ano iremos retomar.
Entretanto, já estamos normalizados e também o clube também já está, e este ano já foi um ano mais normal. Já estiveram no Racing Fest, na Agrival também com uma 4L, precisamente.
Certo.
Portanto, já foram normalizando também as vossas atividades.
Ah, sim, perfeitamente. Este ano, para nós, a partir de abril, maio, quando se começou a libertar um pouco esta situação, retomamos as nossas atividades e temos feito muitas atividades. Portanto, os segundos domingos de cada mês, temos feito sempre esse... É um compromisso que temos com os nossos sócios. Mas muitas... Nós participamos, como disse bem, em todos os eventos para os quais somos solicitados ou somos convidados. Por exemplo, a Câmara solicita-nos automóveis para comemorar o Dia dos Avós. Pronto, mandamos um e-mail a todos os sócios e disponibilizamos os carros que forem necessários. Organizamos visitas temáticas. Também, não só somos visitados, como também vamos visitar. Fomos visitar ainda há cerca de um mês o Museu da Volvo, da Nova de Gaia, fomos a FAF visitar o Museu do Rally. Portanto, criámos iniciativas também para tirar os sócios daqui do nosso concelho e temos uma oportunidade, ou somos convidados, ou nós próprios dinamizamos e organizamos esse tipo de iniciativas. Portanto, tem sido um ano perfeitamente normal. Temos outras iniciativas, muitas iniciativas. Uma delas aconteceu, por exemplo, esta semana, que é uma mais-valia que nós temos muito interessante para os nossos sócios, que é a certificação automóvel. Isso é uma atividade que nós temos. No fundo, o que é isto? É uma inspeção automóvel. Só que é certificada por técnicos, só duas instituições em Portugal que podem certificar um automóvel como sendo de interesse histórico, que é o Automóvel Clube Portugal e o Museu do Caramulo. E esta é uma mais-valia porque só podem participar carros que tenham mais de 30 anos e que estejam em estado, não têm que estar em estado de concurso, mas têm que estar originais. Não podem estar cá com invenções. E tem uma tripla vantagem, quer dizer, primeiro são certificados como antigos, em termos de valor comercial, é outra coisa. Como estão certificados, estão dispensados de ir anualmente às inspeções, só irão de 4 em 4 anos, ou de 6 em 6, depende da antiguidade. E, por último, e também não menos importante, os que tiverem mais de 30 anos podem pedir a dispensa às finanças do pagamento do Imposto Único de Circulação, que sempre é uma ajudinha, não é? Portanto, são estas pequenas iniciativas que levam a que consigamos ter cerca de 600 carros seguros e 430 sócios, que é o que temos neste momento.
E sócios de todo lado?
Sócios de todo lado. Como eu disse há pouco...
Até do estrangeiro?
E até do estrangeiro. Temos, curiosamente, os nossos imigrantes. Temos muitos imigrantes com carros inscritos, mas muitos mesmo. Quando chegam a julho, estão sempre todos preocupados porque eles esquecem-se dos seguros e das inspeções, mas quando chegam a julho, eles lembram-se todos. Então, temos, efetivamente, muitos imigrantes associados, mas também, curiosamente, temos mesmo sócios estrangeiros. E eu gosto de citar um desses nossos sócios, que é francês, reformado, portanto, ao abrigo dos programas que nós temos com benefícios fiscais, veio para Portugal e comprou um carro antigo como forma de se integrar na sociedade. Ou seja, ele participa em todos os nossos eventos, mas também já soube que ele também se inscreveu em mais dois ou três clubes. Pronto, ele é mesmo um aficionado de carros antigos. Mas é uma forma de se integrar na sociedade. Bem, tem prazer em conhecer todas as freguesias, todas as histórias de freguesia, porque é que existe este monumento, porque é que não existe. E é uma forma interessante de participar em tudo. Além de ser também uma pessoa extremamente simpática, mas o que é certo é que via automóveis antigos foi uma forma de se integrar na sociedade.
Mesmo para as pessoas de cá, principalmente com as viagens na minha terra, que vocês vão às freguesias, também acabam por os de cá conhecer coisas que não faziam ideia.
Sim. Eu sou de Penafiel, sou de Tropa de Penafiel e acho que conheço relativamente bem o concelho. Mas há sempre surpresas. Existem projetos turísticos, por exemplo, casas recuperadas, absolutamente fabulosos, só que estão em sítios muito pouco acessíveis. E, portanto, uma pessoa passa nas ruas principais ou nos caminhos principais, e, portanto, seguramente que não vai ver. mesmo que se lá coloque uma placa a dizer que é alojamento rural ou qualquer coisa, uma pessoa não vai lá. E são agradáveis surpresas. Essas pessoas às vezes sabem que nós vamos visitar essa freguesia e disponibilizam para nos receber e oferecer um vinho do Porto ou algo. E são agradáveis surpresas. Temos efetivamente, e não tem que ser só turismo, fomos, por exemplo, a Rãs, foi a nossa última visita, fomos visitar uma instalação agropecuária, interessantíssima, super desenvolvida, com, nunca imaginei que houvesse aqui, tão perto, aqui em Rãs, uma instalação daquelas. Mas outras, há aí projetos, desde levar, por exemplo, os nossos sócios, por exemplo, ao fundo de uma das minas da exploração de granito, aqui na nossa zona, aqui dentro dos rios. Portanto, as pessoas adoraram ir com os carros mesmo até ao fundo da mina. Alguns, claro, ficaram lá em baixo, mas depois lançaram
de uma
maneira,
mas
conseguiram sair. Não, mas é uma iniciativa muito interessante. É uma iniciativa muito interessante. Vêm muitas pessoas de fora, que não são sócios do clube, mas que já ouviram falar dessas iniciativas e telefonam-nos e perguntam se podem vir. Nem se paga nada, ainda por cima. E, portanto, permite dinamizar e divulgar bastante o nosso concelho.
Estas viagens na minha terra estão agora suspensas por causa do inverno, obviamente. Regressarão lá para a primavera.
Certo.
Mas, sendo este mês de novembro o mês do São Martinho, haverá uma atividade dedicada ao São Martinho no vosso
clube. Não pode falhar, não é?
Que é um agosto.
Que é um agosto. É. Nós, portanto, até por árbitro, portanto, no nosso segundo domingo, temos sempre uma atividade. Então, já que nós decidimos suspender até março, porque este tempo, ou o mau tempo, não dará, mas não é aconselhável utilizar pelo menos certo tipo de carros.
Então, eles são sensíveis também.
São um bocado mais sensíveis. E então, pronto, faremos o agosto no segundo domingo de novembro, no segundo domingo de dezembro faremos o nosso almoço de Natal. Se me perguntam o que é que vamos fazer no segundo domingo de janeiro, ainda não sei.
A seu tempo
será divulgado, mas alguma coisa faremos, seguramente.
Para os vossos sócios, são muitos, já sabemos que são mais de 400, e há sócios de todas as idades, não é só as pessoas mais velhas que gostam de carros clássicos.
Não, e é curioso que nós estamos a assistir, como é normal e é saudável, uma renovação dos nossos sócios e uma renovação do tipo de automóveis. Quando nós criámos o clube há cerca de 20 anos, como disse, ainda tínhamos muitos carros, curiosamente, dos anos 20 e 30 e anos 40. Que esses carros ainda existem. Alguns sócios venderam-nos. Agora, o que é que estamos? Estamos a assistir a uma nova faixa etária dos 25 aos 35 anos. Estamos a ter sócios que agora os que entram, com carros mais dos anos 80, 90. Como é normal, aqueles carros ficavam no imaginário dessas pessoas. E é curioso que estamos a ter muitas pessoas nesta faixa etária. E curiosamente, muitas senhoras que estão a entrar para sócias, ou porque os pais lhes ofereceram os carros e elas, pronto, têm prazer, como é normal nos carros, inscrevem-se, e também temos agora muitas, muitas sócias senhoras.
Um dado curioso, quando conversámos previamente, disse que, em média, estão a entrar cerca de 25 novos sócios por ano.
Sim,
nos 25. Últimos anos. Isto é bom.
É bom, é bom. Nós, em média, estamos a ter 25 a 30 novos sócios. Também por ano perderemos cerca de 2, 3 sócios, porque vendem os carros, mas temos tudo. Temos sócios que não têm carros e são sócios. Não tem que ter um automóvel antigo para ser sócio do clube. É mesmo pelo prazer de participarem, ou alguém lhes dará uma boleia, ou por ser o facto de querem ajudar a coletividade. Portanto, temos tudo. E portanto, 25, 39 sócios é saudável. Estamos a rejuvenescer de sócios. De carros, e são pessoas entusiastas e vêm com novas ideias. Portanto, tem sido interessante. Tem sido um percurso bastante interessante e que nos permite, portanto, ter este crescimento sustentável. Não estamos a prever crescer 50 sócios por ano. Isso seria anormal. São todos bem-vindos. As regras são muito simples. Ter carro ou não ter, tem que gostar de ter o carro, carros antigos.
Ora, nós estamos a falar de carros clássicos, mas para quem é mais leigo na matéria, vamos explicar um pouco este conceito. Já foi dizendo. Ora, um carro que tenha mais de 18 anos, mas menos de 25, é um pré-clássico.
Certo.
Com mais de 25 é que é considerado um carro clássico. Depois dos 30, o vosso clube também faz uma parceria com a ACP, o Automóvel Clube de Portugal, para a certificação que também já cá disse, e que também é importante para cativar os vossos sócios. Sim. Ou os novos sócios.
Veja, isto, um clube vive de iniciativas, e eu reconheço que o que capta os nossos associados, efetivamente, vantagem principal é o seguro.
Que também é mais barato.
É, o seguro, portanto, os automóveis com mais de 25 anos pagam só 50 euros, uma cobertura normal com assistência de viagem, os tais pré-clássicos pagam 65, também temos motociclos, e depois começamos a ter vantagens adicionais, quer dizer, por exemplo, estas certificações, fizemos esta semana para 20 automóveis, mas já tínhamos feito em março para 25 ou 30, e em junho tivemos que fazer para mais 20, de uns que tinham feito em 2018 e que já estavam a caducar. Ou seja, isto já obriga aqui a uma certa rotação. Portanto, já são 50, 60, 70 carros por ano que nós temos que pedir aos técnicos do ACP que venham aqui a Penafiel. Portanto, é uma mais-valia muito interessante. É uma mais-valia para dinamizar e valorizar o património cultural, que no fundo estes carros, o valor deles é outro. Os sócios aderem com muito interesse, como digo, nesta semana, dois desses automóveis eram de um imigrante, não sei como, já mobilizou a família dele, disse, pá, eu tenho que ter os carros certificados, primos, sobrinhos, não sei quem é que foi, mas o que é certo é que apareceram as pessoas e os carros, portanto, eles estão atentos. Eles recebem os e-mails, recebem tudo e são participativos nas nossas atividades.
Muito bem. E qual é o carro mais antigo do clube? Acho que já tem mais de 90 anos.
Sim. Nós temos um automóvel que praticamente nem circula, mas está inscrito, de 1918. Já tem mais de 100 anos, não é? Mas pronto, esses carros cada vez mais são mesmo carros de museu. Mesmo os próprios donos já não se aventuram muito. Já não se aventuram muito a sair com eles. Temos alguns dos anos 30 e nós próprios temos um automóvel que nos foi doado. É um carro que marcou uma época, é um carro muito conhecido aqui em Penafiel e que nos foi doado. É um Austin 7 de 1938.
Que vai ser restaurado.
Que está em fase de restauro. Queremos ver se o temos pronto para quando for o nosso aniversário no próximo ano, se o apresentarmos aos nossos sócios.
Também foi oferecida por um sócio ao vosso clube uma moto de 1950, creio.
Também está em fase de restauro. Nós já temos cerca de 6 carros e temos essa moto que também está a precisar de restauro. E está em restauro. E também há de ficar. Ficarão a fazer parte da nossa coleção permanente e ficarão em exposição, pelo menos essa moto e esse automóvel, até pelas dificuldades de circular com eles. Portanto, esse mundo tem que ficar em exposição permanente no nosso museu.
Que outros carros é que fazem parte do clube? Portanto, são 6, uma frota de 6 carros. Que carros são estes?
Os são do clube?
Os do clube.
São carros que nos foram doados, só um é que foi comprado. Carros de pessoas da cidade, desde um reboque, desde um pronto-socorro, uma típica e tradicional e agora muito valorizada, a Volkswagen Pontiforma. Umas variantes, um Skoda que era de uma garagem na Fiat que também nos foi doado, portanto, são carros que nos são doados por pessoas que fazem isso com muita generosidade, não se querem desfazer dos carros e querem perpetuar um bocado essa memória. E pronto, tem que estar em estado de circulação, porque senão também, a certa altura, não conseguimos, nem temos instalações para depois guardar esses carros todos.
Portanto, isto são quase 20 anos, na verdade são 19 anos de existência, são muitas histórias. Recorda alguma em particular? Quer recordar alguma, partilhar alguma connosco?
São muitas, sabe? São 20 anos, são muitas histórias. O que eu posso dizer é que das iniciativas mais recentes, pá, histórias há muitas, e todos nós, são muitas porque cada dono de cada carro tem a sua história. E, portanto, isto era quase interminável, isto era quase interminável. Cada sócio que vai com um carro novo, cada carro que é inscrito, temos que estar com meia hora no mínimo para ouvir a história daquele carro. Portanto, o próprio clube também tem as suas histórias, mas deixe-me dizer algumas parcerias que são importantes para as pessoas entenderem que o clube neste momento já é mais do que um clube automóvel. Já é mais do que um clube através das parcerias que temos com várias instituições a nível nacional para as quais somos convidados. E muito interessantes. E é importante que as pessoas saibam, portanto, que isto não é só um clube automóvel, porque o nosso objetivo social não é só para mostrarmos as freguesias de Penafiel. Portanto, é recuperar património, é valorizar, é divulgar o que temos aqui no nosso concelho e a vertente do automóvel em si. Mas, por exemplo, nós assinámos agora um protocolo com o Instituto Superior de Ciências Educativas, aqui de Penafiel, convidaram-nos para uma nova licenciatura que está sujeita agora à aprovação pelo Ministério da Educação, que é uma licenciatura em gestão turística, que será implementada no ano letivo de 2023-2024. E então fomos convidados e assinámos um protocolo, alguns num dos trimestres dessa licenciatura, portanto, é gestão turística, e eles querem a parte de organização de eventos desportivos e culturais. E então nós, através, temos que disponibilizar na altura um nosso associado, com uma habilitação superior, para dar um curso prático. Por exemplo, como é que se faz uma organização cultural, um evento, as pessoas acabam de ser gestão turística, mas não fazem a mínima ideia. O que é um evento? É um evento público, um evento privado? É ocupar a via pública? Não é? É preciso seguros? É preciso licenças? É preciso o quê? As coisas aparecem feitas, mas há regras. E, portanto, foi com muito prazer que assinámos esse protocolo. Acho que é muito interessante e temos pessoas qualificadas para isso. E temos pessoas qualificadas, portanto, para dar também essa parte prática a seu tempo, quando formos chamados.
Muito bem, nós vamos fazer agora uma curta pausa na nossa conversa. Vamos passar uma música, porque também faz parte nas vossas viagens de acompanhar ao som da música, e voltamos já a seguir.
Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, 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 bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Calhambeck, bip, bip. Quero buzinar o Calhambeck, bip, 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 bip. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bip, bip. Buzinei assim o Calhambeck, bip, 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 bip. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeck fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeck, bip, bip. O broto quis andar no Calhambeck, bip, dubi, dup, dubi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. Calhambeck, bibi, quero conservar o Calhambeck, bip, dubi, dup, dubi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar. O Calhambeck, bip, bip. Meu coração ficou com o Calhambeck, bip, 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 bip. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse Calhambeck, sabe? Bye. É. Bye. Bye.
Aham. Depois de ouvirmos o Calhambeck de Roberto Carlos, voltamos à conversa com o nosso convidado, que nos está a falar de automóveis antigos, aqui do Clube Penafidelense de Automóveis Antigos, que é um clube com quase 20 anos e que tem vários objetivos, que são, alguns deles, preservar e recuperar o património histórico e cultural automobilista, congregar os simpatizantes e proprietários de automóveis antigos e clássicos, promover reuniões, encontros, passeios e outras atividades recreativas, culturais e desportivas, promover entre os seus associados a troca de conhecimentos, peças de origem, recolha, conservação e tratamento de material informativo, obter para os seus associados benefícios relacionados com a manutenção e recuperação dos seus automóveis e promover relações com associações congéneres nacionais e estrangeiras. Isto tudo está no site da vossa coletividade, que tem estas e outras informações, para quem quiser também estar, fica esta dica. São muitos objetivos, alguns deles já falamos, que têm vindo a cumprir.
Certo, certo. Temos uns mais, outros menos, mas temos cumprido. Temos cumprido porque faz parte do nosso objetivo e as pessoas contactam-nos precisamente por causa disto. Quer dizer, a fase da adesão, efetivamente, é ter um carro e o seguro. Eu reconheço que isso é o apelativo é o apelativo para as pessoas serem sócios do clube, mas depois de serem sócios do clube, as pessoas querem mais. Entram e depois querem os passeios, e depois querem saber se não há um jantar, ou se não há um almoço, ou se não há uma exposição. Agora, nestes novos sócios mais novos, querem participar, querem que organizemos provas desportivas, porque os carros também são mais recentes, também já dá para fazer outro tipo de atividades. E por exemplo, nós, para satisfazer esta vontade, por exemplo, há 3 semanas fizemos o primeiro troféu de karting para os sócios do clube. Então, lançámos este repto, já querem provas desportivas, estão muito bem. Fizemos uma parceria com o Cartódromo de Baltar e os sócios que quisessem que se inscrevessem, e fizemos, portanto, o nosso primeiro troféu de karting para nos divertirmos, pura e simplesmente. E foi muito agradável, as pessoas aderiram, divertiram-se e claro, e agora feito o primeiro, no próximo ano virá o segundo, seguramente. Pronto, começámos a ter este tipo de atividades. Os rallies de regularidade, temos umas duas vertentes, pronto, como sabe, o Penafiel Racing Fest, efetivamente, é um evento marcante aqui na cidade e a nível do norte do país e a nível nacional, perfeitamente não conheço nenhum com esta dimensão e tão multifacetado. E nós, por exemplo, fazemos um rally de regularidade para os nossos associados, que é um sucesso, porque nós este ano estávamos limitados a 50 automóveis e tivemos 50 automóveis inscritos e uma lista de espera. E uma lista de espera, porque não dava mais, por uma questão de logística, 50 carros a partir de minuto a minuto, são 50 minutos, depois na chegada são outros 50 minutos, pronto, não dá, as limitações não dava para mais, eram muitas provas, e depois tivemos um azar também, nós não só o nosso clube, mas toda a organização do Racing Fest, coincidiu com a época dos incêndios, e infelizmente este ano algumas das classificativas dos vários rallies
estiveram condicionadas,
dos vários rallies estavam condicionadas, não se puderam fazer provas em várias freguesias, foi tudo limitado aqui dentro da cidade, mas pronto, esperemos que no próximo ano não haja este problema dos incêndios que tivemos aqui na nossa zona. Mas só para demonstrar, estamos em 50 carros, 50 vagas, 50 inscrições
e mais
10 ou 15 que ficaram em lista de espera. Portanto, temos que fazer este tipo de atividades. Não é só ter carros antigos, não é só expô-los, porque senão os clubes morrem. Se não formos dinâmicos e criar iniciativas e exposições e visitas, estas parcerias com institutos superiores, isto torna um clube vivo. E, portanto, infelizmente, acho que desses objetivos todos que mencionou, uns mais, outros menos, temos conseguido cumprir.
E quanto a projetos, já falámos de alguns, nomeadamente para o próximo ano, um que é o concurso de elegância automóvel, que vai ser assim uma coisa diferente. Vai ser,
sim,
uma coisa diferente. Mas que outras coisas têm planeadas, entretanto?
Olha, posso dizer que nós agora, esta semana tivemos reunido com uma equipa de informática nós estamos a desenvolver um projeto de gestão da nossa carteira de sócios, que ficará pronta ao compromisso até a próxima segunda-feira. Por isso é que tivemos esta semana a dar um pouco de aceleração neste processo e da renovação do nosso site. Porquê? Porque nós temos muita informação que nos é facultada pelos sócios. Há muitos sócios que vão à nossa sede com caixas de documentação, de brinquedos, muita informação, muita coisa. Não só muita coisa em termos de informação, mas muitos pequenos objetos que tinham uma história qualquer, do pai, do tio, do avô, portanto temos lá uma parafernália que temos que organizar. E uma das coisas que vamos organizar é a nossa biblioteca. Ou seja, porquê? Temos que organizar aquilo por temas, por marcas, por modelos. Vai dar uma trabalheira incrível. Nós já começámos a fazer um esquema de como é que nos vamos organizar e para disponibilizar aquilo, não só no site, mas o site não será suficiente. Portanto, ou seja, temos que criar condições para as pessoas irem à nossa sede e consultarem aquilo que querem. Hoje é mais fácil, porque as pessoas vão à internet e introduzem a marca e o modelo e aparece muita informação. Mas depois há muita outra coisa que não aparece. E nós temos centenas e centenas de revistas e livros que nos são doados por sócios. E temos tudo armazenado na sede. Portanto, vamos agora. Vai ser um trabalho brutal. Mas já criámos equipas para isso, portanto vamos ter que nos organizar e organizar a biblioteca e vamos adaptar uma nova sala que temos na nossa sede para termos mais tertúlia, ou seja, os sócios que aos sábados à tarde que queiram ir consultar uma dessas revistas, que queiram consultar mais informação, e depois seguramente que estarão outros sócios que percebem mais ou menos sobre aquele assunto, poderão sempre dar uma ajuda. Portanto, será um dos nossos grandes projetos, é facultar essa informação que temos disponível e que agora tem que ser organizada e disponibilizada.
Muito, muito bem. O que é que vos faz mais falta nesta altura? Nível de necessidades para o clube?
Olha, é assim. As necessidades, se eu dissesse que estamos bem, não estamos bem, seria mau. Uma pessoa tem que estar sempre insatisfeito com alguma coisa, porque senão não parava.
Se isso não parava, exatamente.
Parava, portanto, isso não foi questão. Nós, neste momento, como eu disse, o nosso projeto prioritário é até ao final do ano, portanto, é a organização interna em termos de programas informáticos e de renovação do site. Portanto, nós temos essa tal equipa de informáticos para evitar, ou para possibilitar que, por exemplo, qualquer pessoa queira ser sócia não tenha, se quiser ir ao clube, bem lógico, irá com todo prazer, mas para que através do nosso site consiga ter toda essa informação. Ou seja, consegue fazer o download, quer inscrever-se como sócio, faz o download do formulário, de toda a informação que as nossas companhias de seguros nos exigem a nós, desde fotografias, desde características técnicas, portanto, temos que autonomizar o funcionamento do clube informaticamente. Ou seja, as pessoas, se quiserem ao clube, irão com todo prazer, mas se puderem nas suas casas obter a mesma informação e enviar-nos também online essa informação, portanto, neste momento, até ao final do ano, é o nosso grande objetivo. Em termos de instalações, estamos muito bem como estamos. O que é que estamos agora a tentar fazer? É melhorar o que temos. Porque temos um ótimo edifício que foi concebido para ser um museu automóvel, mas nós reconhecemos que tecnicamente tem limitações. E vai-nos obrigar a gastar algum dinheiro das nossas poucas economias, mas que é, por exemplo, são questões para quem tem automóveis, percebe? Por exemplo, comprarmos desumidificadores. É um espaço bastante compacto, temos de ter condições para receber carros e para os ter em exposição. Temos de ter vários equipamentos, desde carregadores de bateria, desde vários aparelhos para podermos movimentar os carros. Portanto, tem mais a ver com a logística do armazenamento dos carros, porque aquele prédio está muito bonito, tem boa visibilidade, mas tecnicamente não está bem adequado, para o efeito que se pretende, não é? para expor carros. Em termos de sistema de ventilação, como eu disse, desumidificação, no verão é extremamente fechado, não temos qualquer tipo de ventilação, temos que pôr sistemas de ar-condicionado. Portanto, vai ser mais à base das nossas infraestruturas, é o nosso próximo desafio, e é o desafio até aos 20 anos do clube. Efetivamente, são estas pequenas lacunas que com o tempo nos vamos apercebendo. Quem vir pensa que está tudo bem, mas não está. Também não está mal. Tem que ser melhorado.
Portanto, já dissemos que vocês estão ali num espaço privilegiado, ali junto ao Parque da Cidade, que é uma zona muito frequentada por pessoas de Penafiel e de fora. Quando vocês estão lá, notam que as pessoas têm curiosidade em espreitar?
Ah, sim. Até porque nós, ao final de semana, temos sempre as grades abertas, temos o espaço iluminado e, como eu disse, como nós em cada 2 meses e meio, 3 em 3 meses, alteramos a exposição, sempre se torna mais dinâmico, as pessoas passam e, como eu disse, é um espaço que aos fins de semana é muito frequentado e as pessoas, é o espírito de curiosidade. E também porque as entradas são gratuitas e, portanto, vemos muitas famílias ao fim de semana a quererem ver e perceber um bocadinho da história, porque é que está este carro. Há sempre um familiar, um vizinho, um tio que teve um carro parecido e, portanto, cada um tem a sua história sobre os carros, são carros populares e tem sido muito interessante. Já vamos na 9ª exposição, por isso, já passaram umas centenas de carros pelo nosso museu, umas várias dezenas de motos, portanto, e renovamos. E as pessoas aderem e gostam.
E muitas pessoas também já por lá passaram. A nível de escolas, há essa sensibilidade de levar os miúdos a conhecer um bocadinho da nossa história automóvel? Ou tem havido?
Pouco. Nós queremos fazer uma parceria. Já temos estudado e o que é que queremos fazer? Com uma escola profissional. Porque, entretanto, falámos com um dos nossos associados que nos vai disponibilizar um chassi, um motor e uma caixa de velocidades já com cortes longitudinais que nós vamos pôr numa sala que temos. Sendo certo que o futuro do automóvel poderá ser um motor elétrico, sendo certo que o futuro será o motor elétrico, o que é certo é que neste momento ainda não é o que é. Temos carros elétricos, temos carros híbridos, temos, se é que o elétrico vai ser a tecnologia do futuro, não sei se será o hidrogênio ou outra qualquer. Mas os carros têm os próprios sistemas atuais de propulsão. E, portanto, já temos um sócio que nos disponibilizou isso. Agora, não basta disponibilizar. Nós temos que fazer uma parceria com a escola profissional. Como é que vamos articular o que nós vamos receber com os alunos que podem ir visitar e algum professor que possa explicar essa parte da parte mecânica automóvel. Portanto, esse é um dos projetos que nós temos de dinamizar a nossa parceria com as escolas. Uma outra que nós temos também em estudo e que já tem passos mais avançados, que é com a prevenção rodoviária portuguesa. Ou seja, facultar aos mais jovens das escolas primárias o primeiro contacto com o mundo real de quem circula numa via pública. Ou seja, tentar identificar o que é que significa um determinado sinal de rodoviário, circular na via pública, se circula para a esquerda, se circula para a direita, se tem limites de velocidade, se não tem. Portanto, esse já está mais avançado e será em parceria com a Prevenção Rodoviária Portuguesa. Depois teríamos que arranjar uma maneira de articularmos com a Câmara como é que os jovens dessas freguesias depois viram aqui à nossa sede, porque nós não temos condições para ir buscar as crianças a casa, não é? Mas, portanto, são esses dois grandes projetos nas parcerias com as escolas, portanto, na parte profissional, parte mecânica, e na parte pedagógica, para quem está nas escolas primárias, começar a ter uma primeira noção do que é circular numa via pública ou do que não é uma via pública.
Muito bem. Falou há pouco que alguém vai disponibilizar um motor, portanto, algumas peças. O futuro será diferente, obviamente. Quais são, assim, as principais grandes diferenças destes automóveis de agora, não é? Que são bastantes. Eu sou leiga nesta matéria. Mas para os automóveis clássicos, para aqueles que vocês preservam e gostam?
Característica principal. Duas características principais. O barulho e o cheiro. São duas características que estes carros, por muito sofisticados que possam ser, nunca terão. Os carros que nós temos são todos carros de propulsão mecânica, ou a diesel ou a gasolina. E como qualquer carro, pronto, uns fazem mais barulho, outros fazem menos barulho, mas fazem. E depois cada carro tem o seu cheiro característico. Então estes carros, quanto mais antigos, mais se nota o cheiro do chumbo. Nestes carros atuais, que não há cheiro com coisa nenhuma, nem há cheiro nem há barulho. E, portanto, se me pergunta duas das características que entre estes carros de nova geração e os que nós temos, seguramente que são estas, não é?
A pergunta que lhe vou fazer pode parecer assim muito estranha, mas prefere certamente conduzir os carros clássicos.
Olha, eu prefiro. Por exemplo, o meu carro do dia-a-dia é um carro híbrido. Pronto, se quer que lhe diga se gosta ou se não gosta, são novas tecnologias. Eu às vezes esqueço-me que ele está a trabalhar, tenho que ir lá para um dispositivo a ver se aquilo está mesmo a trabalhar, não faz barulho nenhum. Se me pergunta qual é o que me dá prazer, são os carros antigos. É o prazer de trocar a caixa de velocidades, é o barulho, mas eu também sou suspeito. Eu sou aficionado por carros antigos. Se vinha dizer que gostava muito mais de carros modernos, portanto, seria
suspeito.
Estava
no sítio errado.
Não, estava no sítio errado.
E como é que é para fazer a manutenção destes carros, estes restauros? Ainda é fácil encontrar pessoas que saibam fazer estas mecânicas?
Cada vez menos. Como é normal.
Lógico.
Como é normal, cada vez menos. Não é fácil, não é barato. Não é fácil e não é barato, porque há cada vez menos pessoas. Os antigos soldadores, um bom chapeiro, um bom torneiro, esse tipo de profissões que serão até bem pagas, é uma pena não haver investimento em formar jovens neste tipo de profissões como havia nas antigas escolas profissionais, mas o que é certo é que há cada vez menos pessoas. Pronto, também, como também está a haver uma renovação de carros, se calhar os carros também são mais fiáveis, são mais novos e há mais peças. Porque tudo se encontra. Tudo se encontra na internet, consegue-se escolher peças para carros com 40, com 50, com 60, 70 anos. Pronto, isso, se for um modelo muito raro, é um bocado complicado. Mas, na generalidade, consegue-se descobrir tudo. Isso consegue-se descobrir tudo. Agora, aquele pequeno trabalho artesanal, aquele chamado trabalho para desenrascar, o torneiro, o arranjar às vezes um eletricista que perceba daquele carro, não está fácil. Eu reconheço que não é fácil.
Muito bem. Vocês estão a renovar o site, têm as redes sociais, vão colocando fotografias, enfim, alguma agenda também de atividades. Isso também é uma forma de se aproximarem mais dos vossos sócios, mas também das pessoas.
Certo, é certo, porque isto é uma realidade. É uma realidade.
Os carros são antigos, mas temos de nos adaptar.
São pouquíssimos os sócios que não têm, por exemplo, e-mail. São pouquíssimos, mas ainda temos. Aliás, obrigam-nos, inclusive, a ter que fazer uma alteração dos nossos estatutos para convocar as Assembleias Gerais. Tivemos que adaptar de modo a que os sócios pudessem ser convocados por correio eletrónico. Porque senão não seria válida a forma de convocação, não é? E também poupa-nos muito dinheiro, porque senão teríamos que enviar 400 e tal cartas
sim,
para todos os sócios, cada vez que fazemos uma Assembleia Geral. Bom, felizmente temos feito uma Assembleia Geral anual, não tem havido necessidade de Assembleias Extraordinárias. Mas está a ver, logo 400 e tal cartas, depois se calhar muitas delas vêm devolvidas, porque as pessoas mudam, o normal disto. E, portanto, tivemos que alterar os estatutos para meter uma linhazinha que permitisse fazer a convocatória por correio eletrónico. Portanto, são isto, portanto, temos que nos adaptar, portanto, temos página no Facebook, temos Instagram, temos os e-mails dos sócios todos, fazemos as convocatórias e é rapidíssimo, portanto, é, ou seja, não é, somos antigos nos automóveis, mas em termos de gestão temos de estar a par de uma gestão atual, não é?
Muito bem. Estamos a entrar na reta final do programa. Desafio a deixar uma mensagem aos vossos sócios, aos vossos amigos, até quem, obviamente, costuma estar convosco nestas vossas, enfim, nesta vossa caminhada de quase 20 anos.
Olha, a primeira mensagem que eu estou a dizer é que os automóveis antigos, as pessoas entendem o automóvel antigo como algo que seja caro, ou que seja caro, que seja dispendioso. É um hobby. É um hobby. Um automóvel antigo é um hobby como outro qualquer. Se uma pessoa vai quantificar tudo, se calhar um pescador ou um caçador que faça uma época normal de pesca ou de caça, só em viagens e restaurantes e deslocações, gastarão tanto como um dono de um automóvel antigo. Portanto, não é por aí, seguramente. Pelo facto de, ou seja, nós tentamos é minimizar os custos de se ter um carro antigo, nomeadamente os seguros. E, portanto, não é por um seguro de 50€ ou 60€ que o carro vai ficar caro. Se tiver certificado, é uma mais-valia, porque também já só lá vai de 4 em 4 anos. Portanto, nós tentamos, pela nossa parte, criar condições para que as pessoas fiquem mais barato ter um carro antigo e poderem participar nestes eventos. E depois, o teu carro antigo não tem que ter um carro caríssimo. Se pode ser há bocado falámos da 4L. É um carro acessível, é um carro vulgar, e nos nossos eventos tanto participa o associado que tem uma 4L, que tem um prazer incrível porque tem uma história de família, com um senhor que pode ir num Mercedes ou num Jaguar ou coisa parecida. Portanto, se o carro antigo, se estiver em bom estado, se for original, é-nos rigorosamente diferente, tem tanto valor um como o outro. A mensagem que nós gostamos de passar é que é preservem-nos. Isso é uma parte cultural do nosso património, temos condições para os preservar, o clube tem crescido enquanto tal, temos ajudado os nossos associados, e as pessoas têm prazer naquilo, reconheço que as pessoas participam com prazer. E eu só para contar uma história, eu achei engraçado este ano, quando foi na Agrival, pronto, nós pomos sempre lá e como ia fazer a exposição das 4Ls, colocámos lá uma 4L. E então fomos contactados por um sócio, uma semana antes, que tinha um carro que era um Toyota qualquer. E ele queria expor o carro na Agrival. E eu disse, mas você quer expor o carro onde? Ah, quer expor o carro no parque de estacionamento da Agrival. E eu disse, mas você não pode. Aquele parque de estacionamento agora está cheio de máquinas e de stands de automóveis. E, portanto, não pode estacionar no sítio qualquer. Agora, lá dentro, não. E no nosso stand também já não pode, só temos lugar para um. Não, mas eu já participei várias vezes. E aquilo dava muito prazer estacionar lá o carro para que as pessoas fossem ver o meu carro. E eu disse, mas já deve ter sido há mais de 10 anos. Há menos de 10 anos, seguramente, que não era possível. Disse, bem, é capaz de ter sido há uns 15 anos. Foi o tempo que eu demorei a recuperar o carro. Quer dizer, a pessoa tinha aquele imaginário. Ele tinha tanto prazer em que as pessoas vissem o carro dele. E não havia problema. Ele queria pôr o carro na Agrival, fosse lá onde fosse, o carro é que tinha que entrar. Isso, bem, não era possível. Portanto, ou seja, cada carro é um carro, cada um tem a sua história, e cada carro para o dono desse carro é o melhor do mundo. Portanto, seja um Fiat pequenininho, seja um Mercedes, seja o que for, o nosso carro é sempre melhor que o do vizinho.
Com certeza que sim. E pronto, é com esta história que terminamos então esta hora deste programa do A Nossa Terra. Ao nosso convidado agradeço uma vez mais a presença aqui neste domingo de manhã e deixo-te votos de muitos quilómetros bem percorridos.
Obrigado pelo convite e seguramente que faremos muitos quilómetros.
Com certeza que sim. Pronto, A Nossa Terra termina então desta forma. Nós prometemos voltar no próximo domingo com mais histórias. Continuo desse lado, fique bem, tenha uma boa semana.